Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um After às quintas-feiras, 19 horas. E hoje, olha onde eu estou. Quem sabe onde eu estou? Hoje nós vamos falar de Anéis do Poder. É o seriado aí da Amazon Prime, uma derivação aí, Senhor dos Anéis. Hoje nós vamos fazer esse bate-papo aí, se valeu a pena ou não ter assistido esse seriado. Já passou, já faz muito tempo, mas, por incrível que pareça, eu estou lendo Silmarillion por conta desse seriado. Então, vem aqui hoje com a gente conversar nesse nosso bate-papo aqui. Nós estamos hoje com o Paulo, do Marketing Klingon, aqui conversar. Lembrando que nós temos uma enquete também lá no Facebook rolando. Se o Senhor dos Anéis valeu a pena. Vai lá, comente sim ou não, que no final da nossa live a gente mostra o resultado. Então rola a vinheta e vamos começar esse nosso bate-papo. Fala, Paulão, beleza?
Tudo jóia. Boa noite aí, mais uma vez, né? Dá umas bobagens aí.
Mais uma vez falando muitas bobagens aqui com a gente. Então você que tá aqui com a gente, entra aí, compartilha, se inscreve no canal, ajuda bastante. Não sei se o chat já está aí funcionando. O chat tinha que estar aparecendo aqui agora. Eu acho impressionante o chat não estar aparecendo. Vamos ver se ele aparece agora. Então tá aqui, ó, o pessoal já está aí de casa, tá na tela de vocês. Quem quiser mandando mensagem, mandando pergunta, vamos elogiar ou xingar bastante seriado. O Evaldo Coutinho tá aqui. De Númenor, exatamente, Alessandro Pugita, o Vinícius aqui com a gente. Vamos falar aí da... O Evaldo colocou aqui, Lacrante Forever. Vamos aí falar desse seriado aí maravilhoso. Mas vamos lá. Paulão, tudo bem com você? Boa tarde, boa noite. Tudo. Você tá aqui com a gente, parceiro do nosso canal do Marketing Klingon. Inclusive, Paulo, eu tô aqui até com o pessoal de casa. Se o pessoal... A gente tem aqui a propaganda do seu site também, você entendeu?
Oh, beleza, beleza.
A gente deixou aqui atrás o site do Marketing Klingon, tá aqui aberto, que tá numa aba que eu não sei onde está a aba, mas eu já abro aqui. Peraí. Depois eu abro aqui a aba pro pessoal de casa assistir.
Vamos falar do que interessa agora, né?
Vamos falar do que é bom, né? Depois a gente fala e faz as propagandinhas direitinho aí pro público de casa. Beleza? Bom, senhoras e senhores, vamos então falar isso daí. Você pode mandar perguntas, sugestões. Lembrando que tem lá no grupo do Facebook do Diário do Capitão, né? Hoje ele não é mais Trek BRCast, voltou a ser o grupo de comunicações do Diário do Capitão. Lá eu compartilho Mundo Nerd, Mundo Trekker e também coisas de automobilismo, porque eu também tenho um canal de velocidade também, então compartilho com você. Paulão, vamos lá. Depois de toda essa propaganda, gravamos aqui o programa, que também vai ser disponibilizado via podcast. Eu quero falar da opinião geral e vou trazer também informações, por exemplo, nota do MDB, né? Número de episódios, né? Então vamos rolar a vinhetinha aí da opinião geral e trazer essas informações como... Paulão, vamos lá. Antes de eu dar as notas, eu quero saber de você o que você achou de Os Anéis do Poder.
Thiago, eu gostei da adaptação.
Você gostou da adaptação?
Gostei, mas assim, não chega. Pra mim, não chega realmente naquela coisa do Senhor dos Anéis, né?
Uhum.
Nós temos aqueles três episódios, foram muito legais.
Sim.
É, mesmo se comparar com aqueles três filmes de Hobbit, né, também não chega. O Senhor dos Anéis, sim.
Uhum.
Por uma adaptação, né, episódios foram muito legais.
Sim.
Achei bacana. É, eu só não sei como é que eles vão trabalhar depois da segunda temporada, por conta de umas brechas, de uns ganchos aí que eles mudaram bastante, né? Mas assim, gostei. Meio corrido, meio rápido, não explicaram muita coisa. É, mas algumas polêmicas aí fora. Gostei como um entretenimento legal. Como entretenimento, eu acho que ficou muito bacana, sim.
Então, Paulo, eu ao assistir esse seriado, eu tive vários problemas ao longo do seriado, né? Vários problemas é o seguinte, me dava muito sono, você entendeu? Eu achei que assim, eu não achei que foi corrido, eu achei que eles corriam nas partes que não tinham que correr, e nas partes que eles podiam correr, eles mostravam demais, sabe? Eu acho que eles... uma coisa que me incomoda quando vem falar de Senhor dos Anéis, que quando a gente teve aqueles filmes originais, lá atrás, né? Aqueles três, aquelas grandes, eram filmes longos. Aí parece que se formou uma regra, que tudo que tem que ser do Senhor dos Anéis tem que ser algo que fique horas sentado na frente de uma televisão, né? Não pode ser algo rápido, né? Por exemplo, O Hobbit é um livro pequeno que o cara conseguiu transformar em três filmes de 3 horas cada um. Eu falei, não, essa... e tipo, e o cara ainda voltou para os sets de filmagem para gravar mais coisa. Eu falei, gente, era um livrinho, era só uma adaptação, não precisa de muita coisa, né? E eu senti isso no seriado, sabe assim, olha, vamos contar uma história, não, ninguém nunca contou, tá beleza, mas eu senti um pouco arrastado, tanto que todo episódio eu dormia. Eu vi os episódios em parte 1 e parte 2, era porque eu dormia, isso é uma coisa que eu tenho que confessar
Mas
para vocês.
eu acho que isso daí se deve à própria característica da adaptação, né? Nós tivemos ali, por exemplo, se você pegar O Senhor dos Anéis, né? Quando li o livro, eu parecia um louco no metrô, né? Porque eu estava lendo aquele volume que tem os três livros juntos.
Legal, você parecia testemunha de Jeová com aquela Bíblia
É,
gigante, né? Porque o
então.
negócio era.
E assim, quando você começa a ler o livro do Senhor dos Anéis, você assiste o filme e você fala, pô, deu uma puta condensada. E deu, né? Tem. Que não aparecem, né? Não aparecem. Tem personagem que chegou a receber livro do Tolkien, mas não aparece, né? Sem contar também a cronologia. Muito do que foi colocado ali já não foram coisas diretamente do Tolkien, porque ele vivia refazendo as coisas. Então, na hora que foram jogar o filme, ele já não estava mais vivo. Foi autorizado pelo filho, e aí houve um outro direcionamento, né? Ele tinha muita coisa assim, né? Em aberto, ficou muita coisa em aberto. O Tolkien, ele tinha o costume de fazer e refazer as coisas. Ele era um linguista, ele não era um cineasta, né? Então, ele desenvolveu a língua élfica, e depois ele criou o mundo ali para sustentar essa linguagem que ele criou. Talvez por isso. Eu acho que a Netflix, quando isso. Quando, jogou, quando, esse, Netflix, não, né? Quando essa série chegou no streaming, eu acho que já chegou em outra proposta de formato, né? E, sei lá, perdeu um pouco do dinamismo? Perdeu. Perdeu sim. Mas é que também, assim, uma decepção muito grande você dormir no cinema, né?
É, não dormi no cinema. Eu gostei, eu assim. Então, Senhor dos Anéis foi algo que ficou, então, meio superficial, né? O Hobbit aprofundaram até demais. E nesse eu achei que, assim, muita coisa, sabe? Eu achei longos os episódios, achei que poderia ser mais curto. Por exemplo, Andor, a gente chegou a conversar sobre Andor, né? O Andor começa um seriado, vamos lá, é uma história nova de Star Wars, uma outra pessoa que escreveu, inclusive. Mas começa muito estranho. Você não sabe que aquilo. A gente até comentou. Parece que você não tá vendo Star Wars, né? Mas de
Exatamente.
repente ele te coloca dentro do universo Star Wars e você fala: caraca, o que que é isso? E você compra toda aquela ideia. Eu acho que faltou um pouco isso com os Anéis do Poder. Eu achei que eu
Ele
não
não
consegui.
inseriu, na verdade, né? Ele
É.
não conseguiu. É que o Andor começou na periferia da coisa, né? E foi se aprofundando. O seriado, o Anéis do Poder, não fez isso. Houve uma invenção de muitas coisas. E, por exemplo, no cinema, você falou que teve uma. Ficou mais superficial. Não é que ficou superficial. Ele não, o Senhor dos Anéis, eu vou discordar de você nesse aspecto. Ele não ficou superficial. Eles mantiveram aquela essência, aquilo que realmente traz para o cinema. E ainda assim ficou grande pra caramba.
Não, ficou grande pra caramba, é.
Esse mesmo dinamismo faltou na série, faltou no, no, nos Anéis do Poder.
Exato.
Fora. Uma inversão, a gente vai falar disso mais para frente, mas
Sim.
faltou algumas coisinhas ali. Porque nada se explica, né? Você percebe assim, não se explica Aragorn, porque não é daquele tempo, né? A gente
Né?
tá. Aquela série se dá na Segunda Era, né? Começo da Segunda Era
Que não tem
da
livro, né?
Terra-média. Não, é que tá, não tem, né? Ele tem assim, se você pegar os livros do Tolkien, muita coisa foi escrita depois da morte dele.
Sim.
Né? E como eu te falei, qual que é a origem dos anões, qual que é a origem dos orcs, ele reescrevia direto, ele mudava muito.
É, então, eu agora assim,
Então, nem tudo que.
depois acho que você deu uma travadinha, então eu vou falar. Uma coisa que eu, por exemplo, eu terminei esse seriado, eu falei, poxa, eu senti que faltou alguma coisa para mim. Entendeu? Eu falei, não achei isso tão bacana, faltou certas algumas coisas, informações. O Paulo caiu, mas voltou. Mas eu tô falando aqui, Paulo, já te falo. Então, assim, faltou informação, então eu fui atrás do quê? O Senhor dos Anéis, eu já vi o filme, eu adorei. Eu não li os livros, eu vi o filme. O Hobbit, eu vi o filme, adorei. Preciso ler o livro. Eu falei, mas o Silmarillion, eu falei, vou ler o Silmarillion. Eu preciso entender aonde chegou aonde vai, eles estão tirando as ideias. Entendeu? Falei, vou ler o Silmarillion. Eu comecei a ler o Silmarillion. É, você tinha até falado que era uma leitura um pouco mais complicada, né? O filho dele, quando você lê lá o prefácio, o próprio livro fala isso, né? É muitos nomes, é, assim, a galera falou, você vai ler o livro, é muito nome. O Tolkien realmente vivia reescrevendo as histórias dele, né? Então aquilo ali é uma coisa muito antiga, mas digo que o Senhor dos Anéis, que eles condensaram naquilo. Eu falei, bom, vamos se aprofundar então na história, né, de tudo aquilo, aquela mitologia. E eu falei, pô, vamos ler. Então, pelo menos, o Senhor dos Anéis do Poder me fez criar a curiosidade de ler como que era a coisa, assim, entendeu? Tipo assim, a pessoa viu Star Trek Discover, mas peraí, eu preciso saber de onde veio Star Trek mesmo, aí vai lá ver Star Trek TOS, entendeu? Eu me senti fazendo isso lendo o e vou parando pra ler o Silmarillion, né? Eu acho que pelo menos os Anéis do Poder funcionou, né? E às vezes, né, aquilo também, né? Os seriados hoje em dia, né, eles não param pra criar coisas novas, né? Eles preferem comprar nomes de franquias famosas e reescrever a história que vem da cabeça deles, né? Que isso é um fator que a gente vai comentar um pouco mais pra frente também, mas esse é o grande problema. Ao invés de você escrever uma história nova sobre o mundo místico, medieval, né, fantástico, não. Você compra o nome do Senhor dos Anéis, foi o que a Amazon Prime fez, os direitos, pra poder inventar a história que eles querem, né? E até isso que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Eu achei um seriado que, assim, eu daria uma nota 5. A gente vai até ler aqui a nota do IMDB pro pessoal de casa. Vou até ler, o pessoal aqui mandando bastante mensagem. Já vou ler a mensagem de vocês. Mas a gente vai ler isso aqui. O Paulo ficou aqui pequenininho, mas ele tá aqui na tela. Eu já vou falar. Paulo, disso tem alguma coisa que você discorda do que eu falei?
Não, assim, talvez eu seja um pouco mais benevolente com a série, né? Com os Anéis do Poder. Eu acho que não chega perto, realmente, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, realmente não chega. Mas eu daria pelo menos uma nota 7, né? Não, lógico, não, realmente, faltou muita coisa. É o que você falou, eu acho que o apelo comercial é outro, né? A Amazon comprou o direito, realmente, para fazer um produto assim deles para ganhar em cima, né? E foi uma coisa muito rápida e faltou a explicação, mas essa explicação é difícil, cara. Você mesmo, você tá lendo Silmarillion, eu particularmente acho que a leitura do Silmarillion é uma leitura pesada, né? É muito detalhe, é muita história, é muito personagem, aqueles nomes élficos se confundem totalmente a cabeça.
Não, os primeiros capítulos, coisa, né? Ele vem explicando a origem da Terra, né? Como foi criada a Terra, né? Cara, e é o nome atrás de nome, assim, né? Que você, pra quem nunca leu, que nome é esse? Você vai lendo, é nome atrás de nome.
Ele fala em é o quê? É o mundo, não. É a existência, né?
Ele te joga, bombardeia, é o livro que te bombardeia de muita informação, né? Você tem que realmente estar disposto de ler. E eu fiquei surpreso porque eu tô gostando da leitura, sabe? Eu achei que era. Tô gostando mais de ler o livro do que do seriado, por exemplo. Mas, bom, vou ler aqui,
Que assim, se você for parar pra pensar.
Pode falar.
Se for parar pra pensar, principalmente o Senhor dos Anéis, é como você vai ver os personagens. Na verdade, ele não é uma coisa tão nova, né?
Não.
Porque Tolkien, ele se inspirou nas lendas nórdicas.
Sim.
Né? Para tudo aquilo. Os elfos, a inspiração do elfo, né? São das fadas, daquelas fadas irlandesas, não a fadinha sininho, mas aquelas fadas irlandesas.
Sim.
Né? O Anel do Poder, ele faz uma referência ao Anel de Nibelungo, que também faz a referência a um mito nórdico, que envolve um anel, que envolve um símbolo de poder.
Sim.
Né? Aquela aranha, a Goliath, né, a Laracna, ela também faz uma referência a uma aranha nórdica. É tudo muito importante. Então, é uma coisa que a gente perde um pouco, né? Os anões. Os anões têm essa questão dos anões na própria literatura, na própria mitologia nórdica.
Né?
Então, não é uma coisa assim.
Lembrando que é o que você falou, né? A inspiração dele, né, veio ali do mundo medieval nórdico, né? A gente vai até voltar a falar desse tema mais pra frente, né? Pra gente, inclusive, até situar algumas coisas que deram polêmicas ali. Mas, bem, a gente tá aqui, vocês estão vendo a nota do MDB, né? Aí que vocês estão falando a avaliação, né? E a avaliação de 10, né? Foi de 6,9. Então, assim, eu acho. Não foi um seriado que o povo amou. Né? Porque um 6,9 é quase um 7, né? Mas não foi aquilo do povo chegar e falar assim, nossa, que amor. Uhum. Eu vi muita gente também, assim, criticou. Mas aquilo, são 9 episódios, né? Vou até dar uma passada aqui pelos episódios de a gente ver a nota, né? Tipo, um 7, um 7, aqui, ó, você vê, não, mais um 7, tudo 7 até agora, 6, 8,1. Você vê, né? Os episódios onde tem ação acontecendo, o pessoal deu uma nota bacana, né? Deu 8, 6, 7. Ô, Paulo, eu senti que o que eles tentaram fazer aqui com os Anéis dos Poderes, vocês estão vendo a alta aqui, 7, que quem é o nosso público sabe que a gente zoa muito Star Trek Discovery, né? Eu sinto que os Anéis dos Poderes é Star Trek, Star Trek Discovery do Tolkien, sabe? É. De nota, assim, entendeu? Não agradou muita gente, agradou um público, sabe assim? Eu senti que foi um Star Trek Discovery desse pessoal.
Então, assim, é que eu falei, tem ressalva, né? E tem muita ressalva.
É. Não, isso que você falou, ele realmente tem coisas, ele tem ideias muito boas, né? Mas achei algumas coisas mal executadas, né? Aí eles param na parte da lacração pra querer lacrar, e aí eu acho que aí cria um desentendimento, uma briga desnecessária que não precisava, até porque, como você falou, vem do mundo nórdico, vem da Noruega, então não tem porquê dar umas mudanças, entendeu? Umas coisas, né?
Exato.
Só quem gostou perdeu tempo de ir lá votar no MDB votar. É, isso também tem esse fator, né? Só quem gosta que vai votar e não votou muito. Colocaram o Senhor dos Anéis no nome só para chamar o público, para ver. Exato, foi o que a gente comentou, né? Hoje em dia eles não gostam de criar coisas novas. Eles querem pegar as franquias que já vendem e lançar produtos em cima. E como o Paulo mesmo falou, né? Você tem as ressalvas, né? Que a gente pode salvar um pedaço ali e um pedaço aqui.
Eu discordo, eu não acho que fizeram isso, é colocar o nome do Senhor dos Anéis só para ganhar dinheiro em cima. Tem Senhor dos Anéis ali, sim. Tem Tolkien ali. Tem Tolkien. Mas é o que você falou, virou meio que o patinho feio, virou Discovery dentro do Senhor dos Anéis. Verdade. Mas tem Tolkien, sim. A besteira que eu acho, assim, entrou lacração no meio da coisa. Mas a gente acabou tiveram que adaptar muita coisa, porque foi uma realidade que a gente não viu, né? Durante toda aquela série de Senhor dos Anéis. E como eu falei, tem muita coisa do Tolkien que a gente não conhece, que a gente realmente não conhece.
E Paulo, sobre isso que você falou, agora pergunto pra você, pergunto até pro pessoal de casa, que uma coisa que eu queria entender, não queria entender, mas uma coisa que, sim, que a gente conversou, quero também conversar com o pessoal de casa. Eles estão falando dos Anéis do Poder, né? Conta isso. Não seria talvez mais interessante, talvez, a Amazon a ter começado com o próprio livro do Silmarillion, fazer a adaptação do livro? Porque o livro, ele também não é um livro grande, ele é um livro, né? Ele é comparado com o Senhor dos Anéis, ele é um livro pequeno se comparar com o restante. Não seria isso aí, é melhor fazer uma adaptação daquela história? Tipo, por exemplo, contar a criação do mundo, de onde veio o vilão, porque o vilão ele foi criado junto, né?
Seria, eu achei que eles fossem fazer isso. Quando começaram a fazer a divulgação...
Os rumores, né, divulgação, tudo mais, né?
Eu achei que fosse isso. O que eu fiquei, assim, isso realmente eu achei até muito lamentável, que se prenderam naquele curto período da criação dos Anéis de uma maneira incorreta ainda, tá?
Dos Anéis do Poder?
Sim, totalmente incorreto. Porque, na realidade, os Anéis dos Elfos, eles foram feitos sem qualquer influência do Sauron na obra do Tolkien.
Tá.
Eles foram os últimos anéis a serem feitos. Eles não foram os primeiros. Tá? É isso que eu quero ver como é que eles vão fazer no lançamento da segunda temporada para resolver.
Entendi. Porque no livro mostra uma influência total ali dele, na verdade, né?
Sim, ele participou. Né? Ele participou. E assim, ele participou como um humano.
Sim.
A participação dele nos Anéis, não. Pelo contrário, ele se disfarçou, ele se escondeu atrás de uma figura élfica. Né? Ele se apresentava como um elfo, na realidade. Né? Pela literatura do Tolkien, né? pelo que é mais aceito.
Sim.
Ele nunca se apresentou como um homem. Né? Nunca. Uma coisa que o seriado não deixa claro, por exemplo, ele, o Sauron, ele era da mesma linhagem do Gandalf.
Entendi.
Ele era um ser da mesma linhagem do Gandalf. Tá. Ele era um Maiar, né? Mais especificamente o Starry.
Já que a gente vai entrar nesse tema agora mais um pouco mais aprofundado, a gente deu bastante a nossa opinião aqui junto com o pessoal de casa. Lembrando que eu botei o link aqui, entra lá no Facebook, tem lá o link pra você comentar, dar sua nota se valeu a pena ou não valeu a pena lá no Facebook, no grupo do Diário do Capitão. Tá? Vou ler aqui uma coisa, que o que que eu te peraí, aqui. O... A Noelia colocou aqui, no Rotten Tomatoes tá com 38, nota bem baixa no Rotten Tomatoes, né? Eles têm os direitos sobre o Silmarillion? Eles compraram os direitos do Senhor dos Anéis inteiro. Não é só do Senhor dos Anéis, eles compraram os direitos do Tolkien. Eles gastaram, meio milhão, né? Milhão não, acho que 500 milhões, 400, coisa assim. Valor muito absurdo, foi uma grana pesada que foi investido. E já que a gente está entrando nesse tema, que você falou da criação, eu vou passar então para roteiro, para a gente colocar um pouco mais específico sobre essa questão do roteiro, como foi apresentado cada personagem. Vou começar com o Gandalf, então rola a vinhetinha aí do roteiro. Então, Paulo, sobre o roteiro, sobre apresentar os personagens, né? Você já tá, eu te interrompi, mas eu vou já te dar a palavra para você continuar no ponto que você parou, porque é, né? No final, quando você termina de assistir, você sabe que ali ele é o Gandalf, aquele ser que aparece, né? Até então tava todo mundo, né, com as mil teorias, né? Que eu achei isso. Acabou. Isso não me deixou instigado, me deixou cansado no roteiro, assim, entendeu? Toda hora, quem é o Gandalf, quem é o Mordok, né? Quem que é o vilão, o Sauron, quem vai ser... Eu falei, não, aquilo acabou me cansando um pouco, você entendeu? E apresentar o Gandalf daquela parte, eu acho que ninguém... Acho que nos livros apresentaram como ele chega na Terra?
Não, aquilo lá, não, realmente aquilo lá não me agradou. Eu achei, assim, criar uma história desnecessária, né? Ele vem, cai do céu ali, e aí quem primeiro tem contato com ele é um pé peludo, que na verdade é um hobbit, né? Primitivo e tal. Não gostei. Aí você pega aqueles outros seres que não sabem, que vão até o Gandalf achando que ele era o sal.
É.
Porra, não tem sentido aqui.
Isso foi, eu achei um pouco. Eu achei
isso, né? Isso eu acho que, na minha opinião, depreciou bastante. Falhou muito essa questão, né? Falhou demais. Eu acho que o que me desagradou bastante foi esse roteiro, que não foi uma coisa muito esclarecedora. Travou bastante. É. Aí eu concordo com você. Travou muito, né? Cenas, assim, que, no meu entender, desnecessárias. Eu acho que podia ter sido muito melhor, sim, em muitos dos aspectos ali. Como eu te falei, como entretenimento, eu até avalio bem. Mas se pegar em termos de obra mesmo, aí não, aí deixa um pouquinho a desejar,
porque é uma coisa que você falou, né? Como o roteiro quis apresentar os personagens, apresentar esse universo, ficou um pouco falho, né?
Não apresentou,
e muitas vezes não deixou claro, e muitas vezes o roteiro, o roteiro foi feito também naquela coisa do tipo, como é Senhor dos Anéis, né? Cenários, fotografia é uma coisa excelente, né? Então eu vi que eles queriam focar na fotografia tão grandiosa que eu falo, tá, mas e o roteiro atrás disso? Não adianta você vir com essa, né, com esses cenários lindos, bonitos, mas e o roteiro por trás disso? Ficou vazio, né? E aquela...
Cara, hoje em dia, você fazer o cenário grandioso é fácil, né? Eu quero ver fazer o cenário como foi feito na época.
Sim.
Né? O Senhor dos Anéis, que foi aquilo que foi gravado na Nova Zelândia, floresta.
Ainda é. E uma coisa
que você tem tudo ao mesmo tempo.
E uma coisa que você falou, né, da criação do Gandalf, quando ele chega, né? Quando normalmente, hoje em dia tá complicado, né? Porque toda vez que eles vão revelar a origem de um personagem, eles estragam, né? Aí se a gente vem numa... Eles vêm contando a origem e estragando. E eu achei que estragou ali a parte do Gandalf. Eu falei, então quer dizer então que ele só gosta dos hobbits? Porque quem achou ele foi os hobbits, né? Só que ali se chama de pé peludo, né? E aí tem aquelas forçações, eu falo, meu... Aí a galera acha que ele é o Sauron, né? E na boa, um cara que chega de um meteoro pegando fogo, ó, claramente é o Sauron. E aí cai na questão do roteiro. Eles criaram inícios de personagens diferentes pra depois subverter a expectativa no final, né? Porque eu realmente achei que o Sauron, como ele é uma entidade, né? Ele é uma coisa que foi criada junto, né? Antes da criação da Terra, que agora eu não vou lembrar o nome direitinho. Então eu achei que ele realmente se manifestaria de algo assim de fora pra dentro. Você entendeu? Como foi a chegada do Gandalf, né? Uma coisa de fora e pra dentro interferir. Não o Sauron ser um cara ali normal andando, vagando, você entendeu? Como se nasceu. Aí ele nasceu ou ele assumiu aquele corpo?
Ele assumiu. Na verdade, ele assumiu. Vamos sair e pegar um pouco antes, né? Antes da Guerra da Ira, né? Antes da derrota de Morgoth, né? Quando o Gandalf ele foi criado, ele não foi criado na Terra-média. Ele foi criado lá no plano da existência, no plano existencial deles, antes da Terra-média, né? Antes de Varda, como eles falavam, né? Na linguagem élfica, né? Foi criado antes. Quando foi cantada a canção da criação, você tinha os espíritos maiores que tinham na criação, eram os Ainur, né? Os Valar e os Maiar. Né? Os Maiar fazia parte dessa categoria, né? O Gandalf é um Maia, o Sauron é um Maia, outros também são. Quando foi, eles já existiam, né? Só que os Pica da Galáxia menos eram os Ainur, eram os Valar, né?
Sim.
E Melkor, ou Morgoth, ele era a dissonância na criação. É isso que é um aspecto bacana, né?
Sim.
Tanto que ele não era tratado como um Valar. com o Ainur. E a dissonância.
Não, e o que você falou é que assim, tanto que no final do Senhor dos Anéis, né, o Retorno do Rei, ele fala que ele vai voltar, né, tanto que ele leva o Frodo, né, ele fala, não, vamos voltar pra onde ele foi criado, né, então eu imaginei que ele viria justamente não chegado no meteoro, então eles vêm com umas inversões, né, de personagens, a própria Galadriel, né, eu não consigo identificar a Galadriel ali, você entendeu? Porque se a Galadriel, você tá me apresentando aqui que ela é uma guerreira e pelo jeito ela gosta de lutar lá pelos ideais dela, pela coisa, de repente ela é uma feiticeira, da onde ela saiu de um paladino, né?
Não, porque assim, a magia fazia parte do mundo mágico, né?
Uhum.
A magia fazia parte do mundo deles.
Não, mas até agora eu não vi ela usando a magia, por exemplo. Eu quero dizer o seguinte, hoje ela é tipo um tanque, ela é um soldado, um tanque de guerra. Eu não vejo ela usando a magia, você entendeu? Tipo, ela é uma feiticeira, tá, mas ela decidiu virar feiticeira depois dos 10 mil anos de idade.
Não usou.
É isso que eu quero dizer, tipo, eles nem colocaram, não, ó, o personagem assim, mas desde o início ele sempre gostou de brincar com a magia, você entendeu? Porque, por exemplo, o Gandalf, pelo que eu entendi, já vai ser o Gandalf desde que ele recobrou a consciência.
Vamos parar pra pensar.
Pode falar. O áudio falhou um pouco, Paulo, pode retoma da parte que você falou, vamos parar pra pensar.
Ele era Gandalf, né? Então, ele não era Gandalf, agora vamos pensar uma coisa. A gente fala da Galadriel, o Senhor dos Anéis, ela tem quase 7 mil anos.
Sim.
Quando a gente tá falando dos Anéis do Poder, ela tinha, se não me engano, 2000 e poucos anos, entendeu? O Elrond, ele era novinho ainda. Elrond se casou com a filha da Galadriel. A mulher do Elrond é filha da Galadriel.
Sim.
Entendeu? Então, assim, é óbvio que faltou muita explicação. Mas a magia fazia parte do. Era um componente da vida élfica.
Sim.
Já era um componente. Agora, lógico, os elfos eles foram criados diretamente por Ainur, né?
É.
Que era o capo de Tuticapi.
Então, eu sei que ela só estava com 2 mil anos, tudo bem. Mas por exemplo, eu não vejo o personagem Galadriel ali no futuro, você entendeu? Do jeito que ela aparente ser tão poderosa ali, eu imagino que ela seja uma feiticeira tão poderosa porque ela sempre, tipo assim, não sempre foi, mas algo que é a maior parte da vida, né? É mais nesse sentido, eu vi que eles distorceram muito o personagem e aí usa o tempo como desculpa, você entendeu?
Então, eu acho que distorceram sim, eu não vou falar pra você que não distorceram. Distorceram sim, o que eu acredito que fosse a intenção, é mostrar o porquê dela ter voz de comando entre os elfos, né?
Aham, uhum. Porque ela manda, porque ela tem autoridade, né?
Um real, né? Sim. Ela era casada com um real, né? O Celebrimbor, né? Ela era casada com o cara, e ela tinha esse poder vinha de alguma coisa, ela era de uma casa nobre. Quando eles fazem essa questão do personagem élfico é uma linhagem muito interessante, né? Porque no início eles são chamados só de Eldar.
Sim.
Depois é que vem a classificação como Noldor, toda aquela outra classificação dos elfos.
Sim.
Né? Ele não se explica, por exemplo, em algum momento, em qual parte do filme se explica por que Aragorn não chegou lá em Gondor e falou, ó, vocês são uma merda, eu sou o rei dessa porra. Porque ele não tinha linhagem pra isso.
Uhum.
A linhagem dele não era essa.
Sim. Eu tava lendo aqui, ele veio no barco da Terceira Era. Na Terceira Era. Não sei, acho que deve estar falando do Gandalf daqui, o cara. Pedro Costa colocou, essa Galadriel nem existe desse jeito. O Pedro colocou aqui, continua, achei os cenários meio cafones.
Eles só passaram, os Starks, eles só passaram a ter, os magos, né, os sábios, né? Eles só passaram a ter influência a partir da Terceira Era. E assim, e ainda tinha uma coisa, eles não podiam interferir.
Tá.
Eles não podiam interferir, eles não podiam tomar nada.
Sim. O Evaldo Coutinho colocou, o cenário dentro da cidade era pífios, no menor tinha duas ruas e meia dúzia de pessoas. Roupas de novela bíblica da Record. É aquilo, né? Gastou demais, né, dentro do. Pra poder ter os direitos, né? Na hora de fazer a produção, ficou desse jeito. É aquilo, mas também é aquilo, né? A gente coloca muita cobrança do que a gente viu nos filmes do Senhor dos Anéis e depois do Hobbit, né? Então a qualidade tá lá em cima, né? É aquilo que eu falo. Virou o Discovery de Star Trek.
A
experiência, né,
do elfo, se você pegar, é bem diferente, né? Você pega elfo de cabelo curtinho, só faltou você ver elfo de Bob, né?
Não, os elfos só andam de pijama nesse seriado, né? Se for parar pra pensar. Ficou meio estranho, né?
Tosquinho, assim, né?
É, e os elfos não parecem. Não, eles não têm aquela. Assim, vai, agora já que a gente tá fazendo essa crítica, eu não sinto aquela elfos poderosos, porque os elfos estão todos.
Não, exato.
Eles estão todos de pijama, aparentemente fracos, né? O próprio elfo que forjou os anéis, né? Eu lembro da grafa, pô, colocaram um velho de pijama e taquei. Aí eles botaram uma imagem de referência do que tá escrito no livro, né? De qual elfo? Caraca, esse elfo dessa foto é um elfo que me passa respeito, né? Esses elfos que estão ali de pijama, não, eu não senti esse impacto de elfos serem poderosos, por exemplo, né? A parte dos anões, eu até que curti. Eu vou ser bem sincero de ver toda aquela cidade, que aquelas depois a gente vai rever, né, as Munduralhas. Eu achei interessante. Eu me diverti.
Também teve crítica a respeito, né?
Oi?
Também teve crítica pra caramba.
Não, teve muita crítica, mas assim, quando tava aquela cena acontecendo em tela, eu me diverti, não sei porquê, mas eu achava mais interessante. Entendeu? Parece que tinha mais rumo do que a da Galadriel, por exemplo.
É que é um personagem. São personagens cativantes, né? Os anões. Conseguiram fazer uma certa diferença ali.
É, isso, né? Eles têm carisma, né? Ali eles tiveram carisma, então pra mim teve o carisma que eu queria ver em tela.
É, um deles, né?
É.
Porque assim, o que era amiguinho, né?
Isso.
O resto não. O resto era aquela linha dura mesmo, né?
É.
E essa é uma das razões para os elfos, porque os anões não foram dominados pelos anéis.
Entendi.
A formação deles. Eles não eram tão flexíveis, eles não se submetiam tão facilmente às paixões e tudo mais. Então, assim, essa é uma das razões, porque você tem lá os Nazgûl, né, os feiticeiros lá, os 9 reis homens, e você não tem nenhum anão naquela condição.
Sim.
Tá? Você não tem nenhum anão. E eles receberam anéis também. Mas é porque realmente os anéis não afetaram os anões. Não, eles como receberam não foram afetados por aquilo.
Exato. E nessa parte de.
E os elfos também não.
E os elfos, pode falar, desculpa.
Não, os elfos também não, porque o Forge. Tá?
Tá. Ele falou um pouco o seu áudio. Pode repetir.
Então, os elfos também não sofriam influências do anel, porque os anéis dos elfos foram forjados sem influência do Sauron, mas não foi o que foi colocado na série.
Tá. É, não seriado.
Na série, Sauron conduziu a criação dos anéis do élfico.
Deixou claro, se ele não tivesse ali, talvez não teria criado os anéis, né?
Porque eles iam ter que primeiro, olha só como é difícil isso, eles iam ter que, foram 19 anéis, tá? 7 dos anões, 3 dos elfos e 9 dos homens, tá? Para criar o dos elfos, eles iam ter que criar os 9 anéis dos homens, eles iam ter que fazer os 7 anéis dos anões e explicar.
Né?
Para fazer os 3 anéis dos elfos.
Sim.
Você entendeu? Porque já o Sauron já tinha saído fora, ele já tinha ido para Mordor, já tinha saído fora, ele já não estava mais lá. Os anéis, os elfos, foram feitos sem a presença dele.
E já aproveitando que a gente tá falando de roteiro, né? Elfo dito aqui, né? Cria elfos japoneses já que para ter inclusão. Isso foi uma coisa que muita gente acabou criticando o seriado. Aí muita gente criticou quem criticou o seriado, né? Assim, o que eu tenho sobre a minha opinião sobre essa questão dessas pautas de lacrativo, porque é lacrativo, não é para ser inclusão. Não. Né, é pra ser lacração, né? É que é o seguinte, quando a gente tem contos europeus, o cara é um conto, não é um conto medieval europeu. Uhum. Então ele tem as características daquele local. Você não tem um conto contos, vai lá, como de histórias brasileiras, né? A gente não tem lá contos aqui no Brasil, com a característica que se passava aqui na nossa América. Você não tem contos africanos, então você tem a característica daquele pessoal. Aí você vem para Senhor dos Anéis, aí você vem com aquela lacração de querer empurrar, e aí você fala assim, não, mas aí você vai querer falar, conversar, a pessoa já te taxa de um monte de coisa.
Então, aí a gente vai cair naquela briga de sempre, né?
É.
Você pega, por exemplo, a Lenda dos Dez Anéis. Você tinha uma vila que só com chinês e tal. Então lá não pode, não precisa ter inclusão. Você pega a Wakanda. Não, não precisa ter inclusão. Tá? Não precisa. Ah, agora eu vou falar de Asgard. Não, Asgard tem que ter inclusão.
É.
Asgard. É nórdico. Aliás, Asgard é só nórdico. Não tem mais, não tem outros povos.
Exato.
Mas aí eu tenho que ter inclusão.
Exato. Entendeu? É bem isso. Então, assim, Asgard tem que ter, né? Mas Wakanda não tem que ter porque não precisa.
Wakanda não.
Wakanda não precisa. Mas como não? Se Asgard tem que ter, então todo mundo tem que ter. Não, aí a gente não. É esse é o. Eu acho que esse, quando alguém. As pessoas. O que que tem os loucos? Mas quando vem a nossa crítica, é essa. Se aqui tem que ter inclusão, então lá também tem que ter. E se lá não tem que ter, então aqui também não tem que ter. E ponto. Resolvido o problema, né?
Exato. Mas é como aquela história, né? Eu vou fazer Branca de Neve, mas não vai ser mais anão. Eu vou colocar seres místicos, por que não? Porque eu tô depreciando o camarada que tem nanismo. Ah, mas faça-me um favor, não vai ver se eu tô na esquina.
É, né? Não, ou mesmo quando eles colocaram lá também, não sei se o que pé tá essa história também, né? Que hoje já lançaram um filme, a gente nem fica sabendo, porque essas coisas acabam tendo meio fracasso, que a Branca de Neve ia ser interpretada por uma moça latina, né? Eu falei, mas gente, ela é Branca de Neve porque ela é tão branca quanto a neve, porque ela é uma moça... Na Europa, lá só tem branquelo, né? Que não pega, né? Que nem pega luz, entendeu? Então assim, poxa. Aí foi, aí
não, tá. deixa de ser. Quer fazer alguma coisa semelhante? Beleza, faça o conto que quiser.
Exato.
Não me venha falar que não, a gente tá fazendo isso por uma questão de inclusão. Não, isso é babaquice. Ela tem o porquê de ser Branca de Neve.
É.
Né? E o original é Branca de Neve e os Sete Anões.
É,
se eu vou falar Branca de Neve e os Sete Seres Místicos, não é mais a Branca de Neve, é outra história.
Exato.
Então... De uma outra Branca de Neve.
É, cara, é o Fernando comentou aqui, né? Branca de Neve é alemã. Meu, alemão. Então, assim, eles nem tentam distorcer também. Aí isso é a característica do personagem, né? E não é mais o personagem.
Sim.
Simples assim. Você distorceu. Isso cabe sim dentro do Senhor dos Anéis, né? Uhum. Mas tudo tem aquilo, né? Tudo tem que distorcer. Por quê? Porque vem com aquela... o checklist da lacração, né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Vem com o checklist da lacração, e aí você esquece do roteiro, né? Você esquece de tudo, mas não. Mas só pra colocar a lacração. E aí fica aquele troço ruim. Aí você tem aquela briga na internet desnecessária, né? Que a galera fica se degladiando por essas questões. E é uma porcaria. É, embora o Sauron não tenha participado da fabricação dos anéis. Eu tô lendo aqui o comentário do. O cara muda o nome toda hora, é o nosso fake favorito aqui. Embora o Sauron não tenha participado da fabricação dos anéis élficos, esses mesmos anéis também estavam sob o controle do Um. Pois as técnicas.
Não. Oi? Coisa nenhuma, não tava não.
Tava, não.
Não tava sob o controle do Um anel, não. O que acontece é. Quando esses anéis foram criados, eles receberam muita força dos elfos. Foi criado como um instrumento para dar esse poder para eles.
Sim.
Tá? Para aumentar o poder deles, que estava se esvaindo muito rápido. Tá? Então, eles em nenhum momento... aquele anel que eles portavam, em nenhum momento submetia eles a um anel. O anel deles não estava fazendo isso, não. Ele foi feito sem nenhuma influência de Sauron. Isso daí é uma dúvida que eu também tinha. E assim, eu li todos os livros? Não li todos os livros, mas tem muito canal bacana aí de um pessoal que discorre muito a respeito, né, disso e explica com uma riqueza de detalhes muito grande. Tá? Então eles não estavam submetidos, não. Os anéis dos elfos não estavam, não. Tanto que quem usava um dos anéis que foram feitos pelos elfos era o Gandalf, que ele herdou aquele anel, entre aspas, do Sildon, que foi o líder élfico, que abriu mão do anel, entregou o anel para ele. Né? Deu o anel pro Gandalf no bom sentido.
Bom, já que a gente tá falando desse negócio de roteiro, né? O nomezinho ruim, né, Paulo? Vou te falar uma coisa, né? O nome ruim, né? Esse nome Anéis do Poder aqui. Eu não sei, mas acho que no Brasil eu não consigo falar esse nome sem voltar até a quinta série em mim, sabe? E não sou só eu, todo mundo vira e fala e vem com...
Não, quando fizeram no primeiro filme, né? O Senhor dos Anéis mesmo, aquela doideira do coitado do Frodo, se morrendo lá por causa daquele... Vai todo mundo zoando, né? Mas todo mundo queria pegar o anel do Frodo. Aí é o que você fala, a gente volta pra quinta série, não tem o que fazer.
Não tem o que fazer, né? Mas só pra finalizar essa parte do roteiro, a gente falou agora de diversos temas, né? Mas eu acho que, Paulo, pra primeira temporada, eu achei que foi... episódios longos, 9 episódios, eu achei que poderia ter sido diluído em menor, dar uma própria edição talvez facilitaria a coisa. Como você falou, né, as explicações ficam muito perdidas, e assim, não é explicações dentro do universo do Tolkien, tipo assim, tem explicação sim, é só você ir lá e ler o livro. Não é explicação, é explicação pra ideia de construção do seriado. Né? Porque parece que a gente termina de ver a primeira temporada, não sei se vai contar comigo, mas a gente terminou de ver o início da temporada. né? Tipo, é só pra criação do vilão essa temporada, mas tipo, ficou tudo muito no vago. E não deixou eu com aquela vontade, nossa, eu preciso ver a segunda temporada. Não, eu, tipo, eu e você mesmo, a gente já discutiu outros seriados aqui, por exemplo, lembra o Outra Vida, aquela ficção científica? Né? A gente teve as nossas críticas, mas o seriado, ele explicava a sua ideia. Né? Olha, o que a gente quer brincar, o que a gente quer falar com vocês é isso, isso. E foi evoluir, teve uma evolução e uma conclusão. Nessa temporada do Senhor dos Anéis, eu não senti isso, por exemplo. Essa evolução do roteiro, eu senti que falhou um pouco na criação do roteiro pra esse contar esse período deles, entendeu? Ficou tudo muito vago, assim, entendeu? E você quer completar mais alguma coisa? Posso passar para os melhores momentos?
Eu acho assim, isso daí é muito complicado. Você coloca uma coisa assim, isso vai ficar muito mais complicado lá na frente. Né? Quando a gente tiver a continuidade disso, né? em outras temporadas aí, como é que eles vão tratar tudo isso? Tá? Porque tem coisa que não se explicou nem no Senhor dos Anéis, que passaram por cima, que era desnecessário, né? Porque nem constava aquilo no livro com tanto detalhe, até constava uma coisa ou outra, mas tiraram para não ficar muito complexo. Eu não sei como é que eles vão fazer. Essa questão desses anéis, da criação dos anéis élficos, já me preocupou bastante com uma segunda temporada.
Bom, não é só reclamação que já é do Capitão VIP, mas a gente vai falar um pouco de melhores momentos. Posso começar com você, Paulo, os melhores momentos? Você teve pode começar. Qual foi para você o ponto alto do seriado ou o melhor momento que você falou, nossa, eu gostei de ver isso em tela?
Não, é assim, bem genérico, né? O que eu gostei bastante, assim, das batalhas que ocorreram foi bacana, né? Deu uma carinha ali.
Paulo, nós estamos falando com o seu áudio, não sei se você tá me escutando? Falhou? Não tô escutando? Vai falando aí. A hora que voltar seu áudio aqui, só para o pessoal de casa não ficar no mudo, mas deu uma falhada. Então vai falando, a hora que eu escutar você de volta aqui, conseguir te escutar, eu vejo. Você de casa, ou saiu um voz aqui, vai continuar falando aí. Você aí de casa, você pode comentar.
Você tá me ouvindo aí, não?
Agora eu tô ouvindo. Você aí de casa, beleza. Pode comentar aqui qual é o seu melhor momento, lembrando que tá rolando a enquete lá no grupo do Diário do Capitão. Paulo, pode retomar o seu melhor momento.
Tá, então, assim, eu gostei bastante, até contrário, né, ao que falaram, aquela imagem que mostrou de Númenor, achei muito bacana, essa parte, pelo menos, nós duas vozinhas, né, não a 25 de março deles. Aquela visão geral, aquilo ficou muito bacana, um cenário muito legal. Eles criaram uma Númenor ali, pelo menos aquela questão da externa, muito bacana. Não teve, obviamente, aqueles cenários grandiosos de Senhor dos Anéis, né? Mas esses, para mim, foram o que eu achei melhor, né? Esse cenário retratou bastante, não fugiu muito daquilo que eu esperava. As cenas de batalha deles, muito bacanas, né? Agora,
não, tranquilo.
Não dá para pontuar muito mais. Não dá para pontuar muito mais. A questão dos elfos, eu esperava um pouquinho mais.
Um pouquinho mais, né?
Não dá para pontuar muito mais, não.
Para mim, o melhor momento foi já meio que o desfecho final, já na hora que aquela cena que ele coloca a espada e a espada derrete, sabe? Aquela do gelo. Aí a criação do mundo ali, né? Do Sauron ali, né? Aquela coisa toda. Eu gostei daquilo. Aquela parte ali daquela criação, de ver tudo ali desenrolando. Eu me interessei no seriado ali, ali na hora da criação daquele mundo devastado. Ali foi pra mim, foi o melhor momento, porque eu não tenho muito mais o que pontuar do seriado. Achei um início de temporada bem fraco, como a gente vem comentando aqui bastante, mas a criação ali daquele mundo devastado, dele indo pro mundo devastado, aquilo ali eu achei legal. Aquilo ali, pra mim, o melhor momento ali do que eu vi. O Evaldo Coutinho colocou aqui, melhor momento, só se foram as visões aéreas. Foi o que você comentou, Paulo, a visão aérea de Númenor. Estava muito bonito mesmo quando aconteceu. O Fernando, professor Afonso, colocou quando acabou. A galera
quando acabou
foi maravilhoso, né? Galadriel empurrando os soldados para dentro da cela. Ah, tá. A gente vai comentar também sobre isso. Galadriel bem fodona. Bom, vou passar então já para os piores momentos, porque a gente gosta dos piores momentos. Piores momentos. cara, teve um pior momento. Piores logo,
momentos.
É, logo de cara. Eu vou começar agora, logo de cara. É, que tá lá com os elfos explorando o mundo atrás do Sauron, lá, coisa. Aí, de repente, eles encontram um orc gigantesco lá, me fugiu o nome correto. Aí você tem
troll.
Um troll. Você tem lá 7 elfos tomando uma surra do troll. Aí vem a Galadriel sozinha com uma faquinha desse tamanho. Dá esses 3 movimentos e derrota o troll. Eu falo, gente, tudo tem limite também, você entendeu? Pô, regrinha do universo, vai, caraca. Todo mundo jogou dado lá, todo mundo deu dado 1, ela foi o único D20 da mesa. Pô, assim, teve umas coisas da Galadriel, com uma forçação de barras dela. É tipo, quando alguém comentou mais cedo, né? Ah, Michael Byrne, né? É isso mesmo, os personagens são Michael Byrne, não tem, você não tem mais o equilíbrio de personagens em cenas, né? Você tem só a fodona. E você, Paulo?
Não, essa cena também, que a Galadriel, ela... Só rapidinho, rasga o bicho, tá tudo certo, né?
Nossa, foi
meio que o lance até de Capitão América, né?
É, a verdade. Aí, só que ele não tá, ela não usou escudo, ela usou uma faca, né?
É, ela forçou a barra ali legal, ela sozinha, vai, pumba, catou o cara. E assim, e aqueles elfos que estavam acompanhando eram. Não eram uns guerreiros.
Não, eram os elfos de elite lá, que estavam 10 atrás, não eram qualquer pessoa. Tanto que eles ganharam o direito de voltar pra lá pro mundo deles, né, RPO? Pelo amor de Deus.
É, e uma coisa, outro momento assim, que eu não suportei, que isso aí derrubou, nesse aspecto, derrubou um pouco o personagem, era a choradeira dela, né, cara?
Ela chorava toda cena, ela chorava, ela reclamava do irmão que morreu, né?
Reclamava pra cacete. E assim, um personagem importante. Ela não tinha política nenhuma, né? Ela não tinha nada.
Tudo falta de respeito total com todo mundo, né?
Todo mundo. Porque eu sou uma elfa, vai se fuder. Você é uma elfa, legal, mas, né? Os Númenóreanos, eles receberam aquela ilha, receberam uma longevidade maior, receberam uma força maior dos Valar, por alguma razão também.
Sim.
Né? Também acompanham, também estiveram na batalha da Ira, também fizeram parte, lutaram lado a lado com os Valar, entendeu? Então, teve isso também. É. Né? Mas não, eu quero sair daqui, vou pôr fogo nessa merda que se dane, não é por aí, né, cara?
Não, eu não... Aí. Sabe uma cena ruim também, Paulo, que eu achei muito ruim? É a hora que tá lá o com os humanos, né, o elfo lá com a sua namoradinha humana, eles estão lá naquela cidadezinha, tipo, tem 30 pessoas que vão morrer, então, meu, só tinha duas cidades, só tem 30 pessoas, morre logo. Mas ficou, eu vou reclamar da questão da montagem de cena, porque os caras estão se matando, estão morrendo, estão dentro de uma coisa, aí os Númenóreanos estão chegando, estão vendo a costa de longe, aí a próxima cena já é eles salvando os caras. Assim, foi um corte de cena muito forçado, você entendeu? Porque eu mostro uma cena anterior, eles vendo a terra de longe, e de repente a próxima cena já é eles salvando os caras. Então assim, ali teve um corte muito... Ali eu achei, aquela parte eu achei bem tosca, bem fraca, por exemplo. E a parte do elfo também, eu não vi graça naquele dilema deles ali, você entendeu? Eles colocaram aquela parte do elfo com a namorada, com o filho dela, ali daqueles humanos todos raivosos, né? Humanos porcos ali, eu acho que aquela parte ali também... Eu não senti que agregou nessa primeira temporada. Não sei se você também concorda comigo. Não sei se você me escutou. Você tá aí, Paulo? Paulo, acho que não me escutou. Eu vou ler aqui os piores momentos aqui do pessoal de casa. Enquanto o Paulo, eu não te escuto, vai falando aí, vai me escutando, que aí quando eu te escutar, eu falo ok aqui. Galadriel empurrando aqui, o Evaldo, piores momentos. Você colocou vários piores momentos aqui, o Evaldo. Galadriel empurrando soldados, Galadriel treinando os soldados humanos. Nossa, a galera treinando soldados humanos foi péssimo também. Galadriel cavalgando com câmera lenta. Acho que o Paulo caiu, ele não tem problema, já vou conectar ele de novo aqui na nossa chamada. Enquanto isso, eu vou ler no comentário de vocês. E tem a pesquisa lá no Facebook, que vai ficar pra vocês, mas quem quiser lá e comentar, pode ir lá comentar. Vamos continuar aqui. Vocês estão escutando o projeto aqui, eu chamo do Paulo, né? Porque tá nessa coisa. Vou atendê-lo. Vamos ver se eu consigo falar com ele aqui agora. Protesto dos empregados. Teve o protesto dos empregados ruim. Cenário de massinha. Figurino da Record e abertura da novela da Globo. Teve esses probleminhas. Abertura da Globo. Se eu te falar que eu não vi a abertura do Senhor Anéis do Poder, vocês acreditam? Eu não vi, acho que não. Rolava aquela abertura e eu pulava. Acho que ela tinha areia, né? Eu achei péssimo. Eu vi uma, eu nem cheguei. É tipo a abertura Discovery. Você começa a ver e acha uma merda e nunca mais assiste. É tipo isso, né? E a última coisa que colocou aqui é Galadriel ou o Michael? Né? Isso foi o Pedro Costa que colocou aqui. Não, realmente foi. Eles colocaram um personagem full power, né? Um negócio ao extremo, né? Bom, vou tentar ligar para o Paulo novamente aqui. Ele caiu, mas a gente vai conversando junto com vocês aí de casa. Vão lá no Facebook e deixa a sua opinião. E lembrando que isso eu vou transformar em podcast também e distribuir lá no meu coisa. Paulo, eu tô te escutando. Fala alguma coisa aí.
Tá ouvindo?
Tô te
ouvindo. Tem uma despencada legal aqui.
Não, tranquilo. Hoje a sua internet não tá muito boa, mas a gente tá seguindo o programa aqui tranquilamente. Eu não sei se... Acho que eu tô lendo o comentário, mas o comentário de vocês não tava na tela aí, ó. Que vacilo, meu.
Aí.
Eu tava não lendo aqui os piores momentos do pessoal de casa aqui, né?
Então.
Mas, Paulo, você tem mais algum pior momento?
Não, o pior momento, cara, eu te falo, eu me decepcionei um pouco com os hobbits da maneira que eles me trataram, né? Os pés peludos, né? Parecia morador de rua, na verdade, né?
Olha, que foi triste mesmo ver isso, né?
Estavam parecendo indigentes, aqueles homens também porcos, mas assim, aqueles homens porcalhões lá dava pra meio que entender, né? Porque os humanos, eles meio que foram devastados ali, né?
Sim.
Por conta da guerra e tal, eles não tinham se recuperado. Eu só acho que ficou muito... muito inferior, né? Assim, em termos de qualidade, e quando vieram os Númenóreanos, parecia que os Númenóreanos eram como eles, homens normais, e não eram.
É, exato. Não eram.
Não pessoa... era. Os Númenóreanos, eles eram homens mais fortes, mais poderosos, tinha uma vida muito mais prolongada.
É, quando eu falei de porcos, é porque, pelo que eu entendi, na Terra-média não existia nenhum reino, só aquelas pequenas cabaninhas, né, cidades ali, pelo que eu entendi, é o que eles falaram.
Foram devastados, na realidade, né? Uhum. É isso que aquela civilização ali, ela foi devastada. Os Númenóreanos só ganharam Númenor depois da Guerra da Ira.
Uhum.
Aí que eles receberam, aquela ilha foi cedida eles pelos Valar, eles lutaram lado a lado. Sem contar que muitos dos homens lutaram ao lado de Morgoth.
Sim.
Isso é retratado. Isso é retratado. Você vê que um cara da vila.
Sim, ele quer a volta do Morgoth, inclusive, né? Tanto que ele tinha a espada do cara, inclusive, né? Você tinha essa. Paulo caiu de novo.
Nas terras humanas.
Opa, Paulo, você caiu, mas voltou. Pode terminar. Mas tranquilo, você caiu e voltou. Você falou de soldados que lutaram ao lado de Morgoth. Ah, alô? Paulão?
Ah, tua conexão tá caindo direto, meu. Nossa. Caiu a conexão. Pra mim foi, porque a minha tá no topo aqui. Estranho.
Bom.
Ah, beleza. Então, é isso. Eu acho que ficou muito, muito para baixo, né?
Sim.
O que eles fizeram. Embora a gente entenda, foram arruinados e tudo mais. Naquela aldeia tinha o pessoal que retratou um cara que lutou com as forças de Morgoth. Você viu? Tinha o cara que era o açougueiro lá, dos caras, que ele tinha escondido aquele punho de uma espada que era a chave da desgraça lá, né?
É.
Mas apesar de achar meio estranho aquilo, né? Foi meio estranhozinho.
Sim. O Evaldo Coutinho colocou aqui que a mulher do Turin forjando uma faca na sala de casa, na casa dela, né? Também foi pra ele, acho que foi o pior momento. E, Paulo, a gente já falou aqui, acho que de pior momento, né? Mas, assim, querendo tudo isso, vão ter mais temporadas, né? A gente tá falando de Senhor dos Anéis, né? Então, a gente tem aquela esperança, que nem Star Trek Discovery, né? A gente acha que pra segunda temporada, eu acho que um seriado, ele tem que sim ver a reação do público, né? Ele tem que ver a obra que ele se inspirou, onde ele quer chegar, porque ele tem que chegar na obra original. Então, assim, eu acho que eu tenho esperança de que para uma segunda temporada, eu acho que todos esses erros que nós falamos, eu acho que eles tentam, pelo menos no roteiro, se consertar. Porque se eu vejo, não sei se essa é a sua opinião igual, se eles continuam batendo nesses mesmos problemas, a nota para a próxima temporada não vai ser só 6,7, vai ser 5. Né? Vai ter uma decadência, né? Porque aí o público larga a mão de vez, como a gente viu com o Discovery, que é o que a gente sempre fala aqui no canal, que é o nosso carro forte, né?
Cara, assim, esperança não pode nem ser nome de sogra, né? Porque é a última que morre, então a gente não pode fazer isso. Esperança eu até tenho, agora é esperança mesmo, né? Não é esperança do verbo esperantar, né? É o verbo esperar mesmo, né? Vamos ver se vem alguma coisa boa. Eu tô um pouco decepcionado com essas continuidades, né? Porque a gente esperou também algo legal em Star Trek, a gente esperou coisa legal em Star Trek Picard, e sei lá, na minha opinião é que não veio aquilo que a gente que de fato queria, né? O que a gente almejava. Eu não tô vendo, não espero muito grande coisa, não. Eles vão ter que rebolar bastante, viu?
Né? Você falou uma coisa que é realmente, de repente, isso é só esperança mesmo, porque pelo que a gente viu, né, tá assistindo, tá difícil, né? Evaldo Coutinho colocou aqui, já ouvi notícia que estavam pensando em fazer o reboot. Ele tirou aqui, não sei se é isso que vai querer falar mesmo. Não, mas já li, você tirou, já li aqui. Vai ser difícil consertar, mais difícil que consertar o universo da DC. E pra DC, gente, é só rebootando do zero, não tem esperança mesmo. Ouvi dizer que eles estavam pensando em fazer um reboot do seriado. Eu acho que isso não acontece. Um reboot do seriado, eu acho isso impossível, até porque o seriado já foi, né, já lançaram, então... Eu não acho que isso aconteça dessa maneira. Você acha que acontece também dessa maneira, Paulo? E vamos lá.
Alô?
Tô te escutando.
Oi.
Você acha que...
Oi.
Tô te escutando, tá me escutando?
Olá.
Eu tô te escutando. Eu tô te escutando perfeitamente. O público de casa também.
Oi.
Alô? Hoje a nossa conexão aqui está uma porcaria. Oi. Paulo, eu tô te escutando, Paulo. Você não me escuta, pelo jeito, né?
Oi.
Oi, boa noite. Tudo bem?
Oi.
Oi, Paulo. Gente, é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Eu tô escutando o Paulo. O Paulo que não deve estar me escutando. Ele saiu agora. Está me ligando. Vocês estão escutando. Acho que o programa tá uma delícia. Vamos atendê-lo aqui. Paulo, eu te escuto. Você me escuta? Porque você
agora tô escutando.
Porque você fala, não fala que eu te escuto.
Ô, Paulo. Agora,
não, fica tranquilo. Só te perguntar uma coisa. O Evaldo Coutinho, que ouvi notícias que estavam pensando em fazer um reboot do seriado. Eu acho isso meio impossível de acontecer, né?
Eu também acho.
Né? Eu acho que pelo que eles já construíram, eles não voltariam, não botariam, não fariam de novo. Eles vão continuar nessa loucura deles ainda.
Até porque fazer reboot disso daí, cara, eu acho que fazer reboot de uma temporada inteira, eu acho meio complicado, cara. Reboot já foi complicado fazer quando eles fizeram filmes, né?
Eu acho que uma questão ali não cabe nem reboot, Paulo, porque é mais fácil eles só cancelarem e não fazer mais, entendeu? Fazer uma outra coisa, assim, entendeu? Talvez não cabe o reboot. Talvez eles possam, se ele não gostou disso, vai ter segunda temporada. Vamos fazer o Silmarillion logo, né? Às vezes eles é mais fácil parar esse projeto e começar outro. E sobre isso, pode falar.
O que eles têm que pegar, vão ter que dar aquela azeitada no que eles fizeram e passar a fazer a coisa certa, né? Vão ter que fazer a coisa... Como é que eles vão fazer isso agora? Vai ser complicadinho, hein? Só essa ponta que eu te dei da questão da criação dos anéis, que eles inverteram.
Sim.
Só isso daí vai dar um pano pra manga violenta.
Né?
Vai dar um pano pra manga isso daí.
Vai mesmo. Paulo, chegando aqui na
parte... Tudo bem, a gente entende...
Uhum.
A gente entende que Tolkien tem muita coisa que nunca foi definitiva na obra dele. Mas também não ficou essa zona, não.
Não é porque o cara...
Se organizou...
Não é porque o cara não... Ele não era definitivo, que ele sempre reescrevia, mas a hora que o livro tá lançado e publicado, tá definitivo, né? Não tem que mexer mais, né?
Tolkien tem uma obra que são contos inacabados.
Né?
Coisa que, de fato, ele começou e não terminou, né?
Tá aí, né? Poderia pegar dos contos inacabados e fazer um seriado da cabeça desses caras aí, né? Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora a gente já tá chegando aqui na nossa cena final. Lembrando que eu estou aqui aberto com a parte do seu site, né? Que eu vou mostrar pro público de casa. Pra quem não sabe, o Paulo aqui é parceiro do Diário do Capitão. Né? A gente fez vários reviews aqui, inclusive. A gente mostrou aqui as armas, as batletes dele, né? Então tá com o site, como ele gosta sempre de falar. O site compra fácil, super segura.
Não,
eu sei, mas eu gosto de brincar que é que você fala de uma maneira bacana. Então tá aqui, ó. Eu entrei aqui no site, né? Porque eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. O produto novo aqui, lançamento.
Ah, esse daí é.
Essa aqui é, né? Essa aqui é bacana demais, Paulo. Você fez a arma dos Klingons. A Tag, né? Cara, essa aqui vocês estão de parabéns, cara. Isso aqui tá lindo demais. Isso aqui não é fácil fazer, não, né? E ela tem um sistema que abre e fecha.
Então. Essa daí, cara, é um orgulho fazer isso daí. Na realidade, eu não participei, assim, diretamente do projeto dela, né? Então, basicamente, ela tá...
O preço tá aqui, né? Vocês já estão vendo, né? Eles têm aqui, né? Ou você consegue pagar aqui com várias maneiras, né? De cartão de crédito,
muito bem
boleto. Uhum. Paulo, travou um pouquinho. É quem trabalhou muito bem? Pode repetir?
Então, o Fernando, ele trabalhou muito bem, meu sócio, né?
Sim.
No projeto dessa TAC-TAC, cara. Isso daí não é uma coisa que eu tenha trabalhado no projeto. Foi coisa dele mesmo. Ficou fantástica. Bom, eu tenho a minha aqui, né?
Sim.
Essa foto da minha.
Essa é a sua, né?
Não, essa daí acho que foi a primeira que ele fez.
Uhum. Não tem problema, tá bonito, entra lá, acessa e
É
compra, né?
igualzinho a minha.
É, a gente tem aqui as McLefs, né, e as Batlet, nós já fizemos review das duas, inclusive. Inclusive, essa foto aqui foi no evento que a gente foi, né? O Paulo foi lá, montou aí. Inclusive, sou eu aqui atrás, ó. Você podia ter editado eu aqui, Paulo. Mas essa foto foi no evento que foi. Eu acho que, mano, essa Batlet montada do jeito que você monta, cara, fica algo fantástico, cara.
É, essa do evento, inclusive, aquele acabamento a gente nem faz mais hoje, né? Que
Não,
era
né?
com couro ainda, tal, a
É.
gente não faz.
Mas essa aqui é algo fantástico mesmo. Realmente bonito.
Não, mas daí foi no evento, né? Nesse evento foi no World Pop Festival, né? 2018. Foi um sucesso isso daí, cara. Foi
Quando
muito
foi?
bacana mesmo. Gostei muito.
Foi, esse aqui foi o. Esse aqui é essa foto que vocês estão vendo aí com o cenário no fundo. Chama atenção, né, Paulo? E vocês fizeram um acabamento nela lindo
Chama.
demais, isso aí chama atenção de longe, né? Vocês pretendem fazer armas de Senhor dos Anéis também, anel dos poderes? Fazer um anelzinho aí pra vender?
Não, não. Não tem essa pretensão, não, cara. A gente tá com uns projetinhos aí, a gente tá pensando, a gente tá tentando fazer, encaminhar uns projetos novos aí, mas vai ter que ser com calma, né, cara? Agora a gente tá.
Sim.
Eu tô tentando organizar a imagem, a gente tá. Eu tô. A loja tá com. Já, o meu logo tá diferente, foi um presente
Sim.
de um amigo aí. É, no dia que eu tiver essa autorização dele, eu até divulgo.
Exato, né? Ele tá com uma. É, se vocês entraram no site dele, tanto no Instagram do Marketing Klingon, né? Mercado Klingon também já consegue te encontrar com esse nome? Caiu. Mas você tem o Marketing Klingon, é certeza. Tem o no Instagram, vocês entram lá e acessam, que tá fácil. Já com essas novas artes, né, Paulo?
Catálogo, né? No WhatsApp.
Você tem o WhatsApp Business, né? Comercial que você fez, né? Então tá fácil de você entrar, se comunicar com
É,
vocês, né? Pedir, pode
isso.
fazer os pedidos direto por lá, né?
Então, cara, lá é assim, eu direciono para a loja, sabe por quê, cara? Porque é aquilo, é uma questão de segurança na transação.
Sim.
Eu não gosto muito dessas transações por WhatsApp, não. Tanto que, assim, no catálogo do WhatsApp eu não coloco preço, eu coloco direcionamento para o site. Porque senão eu vou ter que ficar explicando a mesma coisa em dois lugares diferentes, né? E ser humano erra, né, cara?
Sim.
Eu não quero comer bola, eu não quero errar com o cliente. Graças a Deus, assim, eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho um cliente que eu estou divulgando coisa dele também, que o cara virou parceiro, né? Comprou duas peças e tal, o cara virou parceiro meu. Eu não quero decepcionar esse público, entendeu? Não dá para
Lógico.
fazer isso. Aí às vezes ele fala assim, ah, mas se você vender pelo WhatsApp, você vai vender mais. Eu não quero vender mais, eu quero vender bem, eu quero vender direito, né?
Sim.
Eu não quero vender uma vez só.
Você quer ter uma venda de qualidade, né? Você quer segura, né?
É, não. Eu quero assim, escalar minhas dúvidas. Eu acho legal. O WhatsApp tá aí justamente para esclarecer dúvida. De repente, você tem uma foto do produto aí que você tá, dá para mandar uma coisa na hora pro cara, para prestar um bom atendimento, entendeu?
Exato.
Para ter essa parceria. Eu não quero simplesmente estar tá vendendo por vender. A gente já conversou muito sobre isso, né?
Muito.
Eu acho que não. Muitas vezes não é só o que você faz, é como você faz.
Exato, falou bem. Inclusive, você que
Eu
está nos
acho que
assistindo aqui
isso, como você faz, é muito importante.
inclusive você que está assistindo aqui agora, entra lá depois no Instagram, Marte Klingon, dá o segue. Tem também o canal do YouTube, que o Paulo vai estar tá aí desenvolvendo um projeto aí também de entrevistas. Então você, para dar esse apoio, já entra lá no canal do YouTube dele, já se inscreve no canal Marketing Klingon. Não sei se vocês vão lá se inscrever, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para facilitar o percurso de vocês. E o Evaldo Coutinho colocou uma informação aqui, que é uma entrevista do diretor, né? Falou que um pouco sobre a produção do segundo ano dos Anéis do Poder, que pode não chegar nos screens em 2023, apenas em 2024. Então você vê aí, né, que ainda há muita coisa a ser discutida ainda até 2024, né? O ano de 2023 só está começando, né? E os produtos do Paulo são muito bons, já comprei, estou juntando dinheiro para comprar mais, né? O Alessandro Fujita aí com certeza deve ter uma mini Batlet, porque eu vou te falar uma coisa, Paulo, é sucesso de vendas a mini Batlet em evento. E o cara nem sabe o que é, mas ele tá comprando, né? Não importa se você tá no evento Tracker, em evento nerd, evento de japonês, o cara tá vendo lá, o cara gostou, compra. Eu acho impressionante que é sucesso de
Você
venda.
vê qualquer legal. O Alessandro Fujita é um camarada, eu recebi ele na minha casa. Né? O
Olha aí, ó.
Alessandro, eu não vejo, eu não é, entendeu? Eu recebi ele na minha casa.
Sim.
Então, isso eu acho bacana. Você começa a ter essa interação com as pessoas.
Lógico. Né, porque a gente.
O copo de uísque, ele perdeu o copo de uísque. Que a mulher pegou o copo de uísque dele e ficou sem.
É verdade. E o isso que você falou, né? Porque a gente gosta também de fazer eventos, a gente vai ver como a gente vai fazer eventos esse ano também, né? Porque a gente quer ter essa interação com o público, né? A gente quer ter essa interação com vocês. Bacana. Paulo.
Fica
Oi?
muito pesado, né?
É, falou um pouco
Senão
essa.
fica muito
Falou um pouco essa
naquela
última ligação.
crítica, que eu vejo muita gente criticar, falar um negócio, falar uma coisa assim, extremamente babaca. Ah, como é que foi o evento? Ah, é mais do mesmo, meu amigo. Você foi no evento Trekker, você quer ver o que lá?
É.
Né? Os Jetsons. Não, não dá, né? É mais do mesmo. Não, é que você é mais do mesmo. Então, você é Trekker, você vai no evento Trekker, é o que você vai ter sempre. O
É.
Trekker vai ter sempre coisa Trekker. Né? Não vai poder ficar inventando a roda.
Sim.
Na medida do possível, né, vai ter algumas coisas diferentes, né? Uma palestra, beleza, mas é um evento Trekker. Então, meio complicado esse negócio, ó, é mais do mesmo.
É.
Né?
E vamos parar para
Se você
pensar,
for
né?
todo ano na CXXP,
É
é
mais
mais
do mesmo,
mesmo.
é. E é bem isso, né? Sempre mais do mesmo. Todos esses, a gente até falou
Não tem
sobre isso, né,
problema.
Paulo? É, a Comic Con, ela sempre vai ser o mais do mesmo. Você vai no ano, é a mesma coisa todos os anos. São os mesmos estandes. Só vai ter os produtos novos, os filmes novos que estão lançando. Mas é mais por que a gente vai? A gente vai porque a gente faz cosplay, porque a gente quer ver o pessoal, porque a gente quer. Porque vamos parar pra pensar, Comic Con, você fica 2 horas pra entrar no evento, né? Quando você pega a fila boa, né? Quando você pega a fila boa. Então, assim,
Exato.
então não é só questão do mais. A gente vai porque a gente quer trombar com as pessoas, né? Paulo, tem um recadinho final pra gente, você já dar o seu
Não, não, não
tchau
sei
pro público de
o que é.
casa?
Eu só te agradecer o pessoal.
Pessoal aí, falhou um pouco a sua ligação. Eu não sei se puder recomeçar de novo. O Alexandre Fujita colocou aqui: usa os copos Klingons e o da Federação para beber, aqui ele dando aqui a dica aí pro Paulo. É, Paulo, pode começar de novo aí o seu recadinho final.
Então, assim, primeiro, antes de mais nada, eu te agradecer mais essa oportunidade aí, agradecer ao pessoal, deixar claro que aqui que eu estou falando com fã, tá? Especialista em Tolkien, Senhor dos Anéis, não, né? Vim aqui para falar bobagem junto. E entra lá no site, se quiser, se inscreva no canal, curta lá, vamos ver. Alguns projetinhos aí, vamos ver se vinga e esperar contar com a folha de todos aí. Um grande abraço, gente.
Vai vingar, Paulo. A gente está aqui esperando você só lançar os vídeos. Gosto sempre de fazer esse bate-papo com você. A gente vem aqui falar desses seriados aí, porque a gente gosta de falar disso, né? Ter esse bate-papo junto com vocês aí de casa. Então, eu vou deixar aqui os contatos do Paulo depois, para você seguir ele lá no Instagram. E ele vai começar aí, quando ele começar os projetos de entrevista lá do canal do YouTube dele aí também, que ele tá pegando bastante dicas com a OBS, já junto com a gente aqui, inclusive. Aí eu vou também aqui divulgando aqui os vídeos dele. Paulo, obrigado por você participar aqui com a gente hoje. Valeu aí. Desculpa você aí de casa, teve problemas aí no nosso link de internet, é normal, ao vivo é assim, mas agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje, porque hoje vocês falaram uma coisa, hein? Vocês falaram muito, hein? Obrigadão pela presença de vocês. Obrigado, Paulo. Lembrando que esse programa também vou disponibilizar via podcast. Lá no Diário do Capitão, podcast, escuta onde você quiser, pro Spotify, Deezer, onde preferir. É isso, senhoras e senhores. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente bastante. E até a próxima. Falou, Spotify, Deezer, onde preferir. É isso, senhoras e senhores. Curta, compartilha, se inscreva no canal, ajuda a gente bastante. E até a próxima. Falou!